Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Muito obrigado pela tua presença em nosso meio, Jesus. Muito obrigado pelos louvores que já foram tão marcantes e tocantes em nosso coração nessa noite, Deus. Muito obrigado por esse ano que está se findando daqui a alguns minutos, Deus. Muito obrigado pelas experiências, algumas difíceis, outras tão boas, que todos nós vivemos durante esse ano. Mas muito obrigado, sobretudo, pelo livramento, Deus. Estamos vivos, estamos desfrutando da tua presença em nossas vidas. E esse é o maior privilégio que nós podemos usufruir aqui na terra, Deus. Dá-nos viver em 2014, Deus. O ano mais abençoado da história da igreja na terra, Deus. Sopra os ventos do teu Espírito Santo pelo Brasil, Deus. Para que fique conhecido o avivamento que varreu essa nação durante o ano de 2014. Nós intercedemos, ó Deus, pela tua igreja. E nós te pedimos, Deus, envia uma porção dobrada do teu Espírito esse ano. Que a marca da tua igreja nessa nação seja a transformação de cada vida, Deus. Não queremos ser um povo numeroso que não transforma a nação. Nós queremos ser uma igreja que tocou o coração do povo e fez com que o povo se voltasse para Deus, porque a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus, nós consagramos o Brasil ao louvor da tua glória, Deus. Nós reconhecemos as fragilidades dessa nação. Nós conhecemos o misticismo alastrado nos quatro cantos dessa terra. Nós conhecemos os problemas sociais e financeiros, as distâncias que existem, elas são muito grandes no Brasil, uns com tanto, outros com tão pouco. Mas nós intercedemos em o nome de Jesus Cristo, para que os teus milagres, ó Pai, sobre essa nação vá mudando a face dela, e que se tenha notícia no mundo de que nesse lugar tem uma igreja que se apaixonou por oração, e a oração foi mudando o quadro dessa igreja, e essa igreja foi mudando a face da nação. Deus, nós te entregamos os nossos governantes. Nosso governador Teotônio Vilela, ele viveu um ano muito difícil, muitas pressões, muitas dificuldades na área de saúde, muitas dificuldades na área de segurança pública. Mas nós cremos que a tua boa mão pode alcançá-lo e dar sabedoria para governar em 2014 de uma forma eficiente o nosso estado. Nós consagramos a vida de Dilma em tuas mãos também, a nossa presidente, Senhor. Deus, que o teu Espírito ilumine aquela caneta que ela usa para assinar decretos, para direcionar o destino dessa nação. Que o teu Espírito possa compartilhar com o coração dela nas horas mais difíceis as decisões que ela deve tomar, para mesmo vivendo uma vida distante da tua presença, ela possa ser canal de bênção para o teu povo e para essa nação. Nós oramos por fim, Senhor, te pedindo uma oportunidade de salvação para Dilma, uma oportunidade de salvação para os nossos governantes, ó Senhor, para o governador Teotônio Vilela, para o Tomás Nonô, nosso vice-governador, Deus. Dá-nos ver pessoas, ó Pai, da classe política se convertendo nessa nação, de forma que as notícias que apareçam para o mundo não sejam que os políticos estão sendo presos porque fizeram coisas erradas, como tantas vezes ouvimos em 2013. Mas que a notícia que apareça no mundo em 2014 é que os ventos do Espírito estão soprando tão forte nessa nação, que até os políticos, as autoridades estão se dobrando e se rendendo diante do teu Filho e dizendo: Ele é o Senhor. Nós oramos assim, te pedindo esses milagres para 2014 em nome de Jesus. Amém. Nós vamos convidar a todos a sentar nessa noite. Eu estou ficando meio ruim de enxergar de longe, mas eu acho que estou enxergando o Agostinho aqui. Agostinho é um amigo de muitos anos, né? Que bom que você está aqui em nosso meio. Seja bem-vindo. Para nós é uma alegria, assim, profunda, tê-lo aqui conosco nessa noite. Mas, queridos, para qualquer direção que você olhar, em qualquer perspectiva que você resolver enxergar Jesus, você vai se apaixonar por Ele. Se você olhar para Jesus na perspectiva dos milagres que Ele fazia, certamente que você vai se apaixonar por Jesus. Se você olhar para Jesus pelo controle que Ele tinha na fala, você vai se apaixonar por Jesus. Ele só falava aquilo que era para falar. Na hora de falar, Ele falava. Na hora de silenciar, Ele silenciava. Tão difícil nós encontrarmos essa virtude nos seres humanos. A gente fala quando devia calar e a gente cala quando devia falar. Se você olhar para Jesus da perspectiva da pobreza que Ele nasceu e das virtudes que Ele desenvolveu, sendo tão limitada a sua formação, você vai se apaixonar por Ele. Nasceu em uma família muito pobre, mas alcançou um nível de inteligência que admirava a toda a humanidade. Se você olhar para Jesus da perspectiva da sua capacidade de perdoar, você vai se apaixonar por Jesus. Ele perdoava a pessoas que a sociedade não estava acostumada a perdoar. Ele perdoava a prostituta, Ele perdoava a adúltera, Ele alforriava a alma de pessoas que já tinham uma vida tão reprovada que o destino certamente seria o inferno. Mas sabe, eu hoje queria olhar para Jesus de uma perspectiva que normalmente nós não olhamos. Da perspectiva da capacidade que Ele tinha de repudiar o velho que impedia a operação de Deus e de amar o novo que Ele queria instalar. Por isso o tema nessa noite é exatamente esse: vinho novo precisa de odres novos para comportá-los. Isso acontece porque odres velhos não aguentam o poder de fermentação e de curtimento do vinho novo. E se tem uma coisa que Deus nunca fez, foi desperdiçar a sua unção, o seu poder, o seu milagre. Eu me lembro que no dia em que Jesus multiplicou os pães e os peixes, e Ele fez isso por duas vezes na terra, Ele não desperdiçou o que sobrou. O que sobrou Ele mandou juntar, colocar num cesto, e serviu para alimentar por alguns dias a casa dos discípulos, mas muito mais, serviu para impactar todas as pessoas que não presenciaram a cena. Porque os discípulos, por onde passavam, com aquele cesto, com aquilo que sobrou de pães e de peixes, que as pessoas perguntavam o que é aquilo, eles contavam que, com poucos pães, poucos peixes, Ele alimentou uma grande multidão, e aquilo era sobra. E olha, eles comeram muito bem. Deus não desperdiça do seu poder, da sua operação, da sua graça. E essa é a causa dele não colocar vinho novo em odres velhos. Os odres vão rachar. E o vinho vai se derramar. Quando Jesus esteve ministrando àquele povo, naquele dia, com essas duas parábolas, a parábola do tecido velho remendado com pano novo, e do vinho novo contido em odres novos, Ele estava falando em uma linguagem que o povo judeu, o povo hebreu entendia muito bem. Primeiro, eles eram um povo agrícola. E por serem um povo agrícola, eles tinham um esgarce de roupa muito constante. Sobretudo nas regiões que dobra, que você flexiona, joelhos, cotovelos. Não é difícil você ver um agricultor com joelho remendado, com cotovelo remendado nas suas roupas. Também não era um assunto estranho, aquele assunto de vinho.
para os judeus, porque me parece, com um pouco de conhecimento bíblico que tenho, que aquele povo gostava de beber vinho, e gostava de beber vinho não pouco, muito. Tanto é que, inclusive, as escrituras sagradas têm várias referências de recomendação contra o excesso de vinho. Se você abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, versículo 18, não precisa abrir agora, não é o texto tema ainda. Mas se você abrir a sua Bíblia em Efésios 5, 18, você vai ver que há uma recomendação específica de Deus para o seu povo, quando ele diz assim: não vos embriagueis com o vinho, porque quem toma muito vinho vai se embriagar, e na embriaguez só tem briga, contenda, desunião e desarmonia. Você vai ver Paulo ministrando a Timóteo no capítulo 3, no versículo 8, e ele diz que na consagração de diáconos, eles deviam escolher homens que tivessem honestidade como prova evidente de caráter. Não dá para ter diácono trambiqueiro. Trambique e diaconia não combinam. Mas ele continua evoluindo, e ele diz que eles, para serem diáconos, eles tinham que ter língua controlada, controlada pelo Espírito. Só devia falar aquilo que deve falar. No tempo de falar, falar. No tempo de calar, calar. Mas, sobretudo, ele diz a Timóteo: olha, Timóteo, não pode ser dado ao vinho aquele que anseia, que almeja a diaconia. Em Tito, no capítulo 1, versículo 7, você vai encontrar a recomendação de que o bispo tinha que ser um homem irrepreensível, uma vida tão santa a ponto de ninguém ter nada para repreendê-lo, pessoa séria no viver, trabalhador, santo na forma de exercer a sua vida ministerial, levar a sua vida em estado de santidade constante, não iracundo. De novo, não dado ao vinho. Ainda você vai ver em Tito 2 uma recomendação de Paulo. Uma recomendação de Tito, melhor dizendo. Dizendo que as mulheres idôneas, as mulheres idosas, as mais maduras, elas deviam ter santo viver, se comportar de forma séria, não ser caluniadora e também não ser dada a vinho. Portanto, o vinho era algo que o judeu já estava acostumado a conviver diariamente. E quando Jesus fala de vinho e de odre, ele sabe que está falando para um povo que sabe o que ele está dizendo. E, lógico, ele fala em parábola, porque ele quer que o Espírito de Deus dê a revelação precisa àquele que vai ouvir. Mas ele está confrontando um povo que tem religião, mas virou odre velho. Tem religião, mas não comporta o vinho do Evangelho que está chegando na terra, com todas as suas novidades, com o derramado Espírito, com o curar dia de sábado, e dentro da sinagoga, inclusive explodindo a liturgia de culto. No meio do culto, um necessitado na igreja para tudo. Se preciso for, para o louvor. Se preciso for, para a pregação. Tem alguém que caiu endemoniado, precisa ser liberto. Tem alguém que chegou com uma dor, com uma enfermidade, precisa ser ministrado a oração para ser curado. Isso virou a prioridade do dia, porque evangelho é isso, é transformação de vida em todos os aspectos: alma, corpo, pensamento, coração, tudo. E quando Jesus está dando aquela parábola de vinho novo, odres novos, ele está dizendo: vocês têm religião na essência do ser, mas vocês não têm mais vinho. Os odres de vocês envelheceram, o vinho de vocês aí dentro dos odres virou vinagre. Eu vou ler um texto E nós vamos fazer dele a plataforma da nossa reflexão nessa noite. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 14. Perdão, capítulo 2, versículo 22. O texto diz assim: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Eu vou repetir. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Olha a provocação de Jesus para aqueles religiosos. Ele está falando: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Nem eu ponho. Ele está dizendo: eu tenho vinho novo. Eu tenho um evangelho que transforma todas as coisas. Mas o meu evangelho não vai entrar nesse odre velho de vocês. O vinho novo de Deus vai se derramar para toda a humanidade. Mas no odre velho de vocês, ele não cai. Nenhuma gota ele cai. E aí ele justifica o porquê. Se alguém fizer isso, os odres rebentam. O vinho se perde. Os odres ficam rasgados. Por isso, vinho novo é posto em odres novos. Vamos repetir isso comigo? Diga assim: vinho novo é posto em odres novos. É interessante que quando Jesus ele disse essa parábola, sabe para quem ele estava dizendo? Ele estava dizendo para os discípulos de João Batista. Porque os discípulos de João Batista foram reclamar de Jesus que os fariseus jejuavam, que eles jejuavam, mas que os discípulos de Jesus não jejuavam. E Jesus entrega uma parábola novamente a ele, dizendo: olha, enquanto o noivo estiver no meio da noiva, a noiva não precisa jejuar. Na hora em que o noivo for retirado, aí sim a noiva jejua. Porque Jesus estava dando essa recomendação para nós. Porque enquanto ele estava assistindo diretamente os discípulos tinham socorro toda hora. Uma vez tirado Jesus da terra e a volta dele ao Pai, implicou em um certo estado de sentimento de abandono dos primeiros discípulos, inclusive um estado de aparente abandono nosso também. Às vezes a gente queria ter Jesus por perto como os discípulos tinham. Aí ele disse: nessa hora sim é hora de jejuar. Porque o jejum requer uma autoridade divina. Cai do céu uma autoridade na vida do cristão que jejua. Que você vai ter socorro toda hora, inclusive socorro angelical, se você colocar a prática de jejum regular na sua vida. Quem jejua é diferente. É diferente. Tem algo a mais que a maioria das pessoas não tem. E aí, para consubstanciar o choque, a confrontação, ele usa essas duas metáforas: a metáfora do pano velho com remendo novo, do vinho novo em odres velhos. E aí a gente começa a entrar propriamente na reflexão. Queria que você pensasse nisso. Vinho novo em odre velho racha o odre e o vinho se perde. Tem uma impressão muito clara de que muitas vezes o anseio de Deus era que o novo dele estivesse sendo vivenciado pela sua igreja, e muitas vezes não está sendo vivenciado, porque estamos vivendo os mesmos dramas dos discípulos de João Batista. Estamos na igreja todos os domingos, todos os dias de culto, participamos do culto de libertação para ser liberto, visitamos a oração diariamente, mas conservamos um espírito de religiosidade, de conceitos humanos, e uma resistência no coração latente pelo novo de Deus, muitas vezes acentuada pela preguiça da falta da busca. Porque se for para assistir Anderson Silva quebrar a perna de madrugada, o Brasil fica acordado. Mas para passar uma madrugada na presença de Deus para receber o vinho novo, ufa, é todo mundo, ó, roncando. Às vezes eu me ponho no lugar de Deus e eu fico pensando, graças ao filtro da graça, senão ele já teria fulminado a humanidade. Como é que o cara se esforça para assistir um cara levar tapa e murro e apanhar, e ainda você passar a madrugada toda sem sono pensando, puxa vida, o Brasil perdeu. Mas você não se esforça para passar uma hora de madrugada na presença de Deus buscando o vinho novo dele para a sua vida. O poder dele, a autoridade dele. Os dons espirituais que te capacitariam para ser uma pessoa diferente na terra. Do que Jesus está falando, irmãos, para aquele povo? Ele está falando assim: vocês são religiosos, é verdade. Mas vocês estão tão distantes do Pai. Sabe por quê? Porque vocês envelheceram o odre. E sabe esse risco que aquele grupo de discípulos de João Batista estava correndo? Ou estava evidenciando aquele defeito? Todos os dias nós corremos também. Porque muitas vezes estamos impregnados de práticas religiosas, mas temos pouco desenvolvimento espiritual diante da presença de Deus. Temos uma paixão por igreja que somos capazes de, se alguém falar mal de Igreja Batista, a gente ficar com raiva daquela pessoa e não querer mais falar com ela. Mas não somos apaixonados pelo Deus da Igreja Batista. Defendemos a instituição, mas não vivemos para o Deus da instituição. Sabe, um dia um crente acomodado me procurou, ele tinha 26 anos de cristão, e ele disse: pastor, eu queria falar com você. E eu disse: não tem problema, querido. Aí marquei uma hora e fui atender ele. Ele tinha três perguntas latentes no seu coração. A primeira pergunta dele foi o seguinte: me explique por que um novo convertido consegue receber de Deus batismo no Espírito Santo, revelação divina, dom de profecia, ministração de oração e cura sintomática e automática na hora que ele ora. E com 26 anos eu nunca tive nenhuma evidência de nenhum desses dons. Você não acha que Deus não está sendo um amigo meu? Você não acha que Deus parece que está sendo mais amigo do novo convertido do que de mim? Que segredo há no novo convertido que eu não tenho? Segunda coisa que ele colocou, ele disse assim: eu acho Deus injusto, porque em qualquer lugar, tempo de serviço, tempo de serviço impõe respeito e requer uma atenção diferenciada. Eu tenho 26 anos de evangelho, pastor, e durante esses 26 anos eu já vi Deus prosperar a vida de muitas pessoas, e a minha vida parece que ficou empancada, mirrada. E a última coisa que ele disse assim: eu tenho muita dificuldade de ter revelações de Deus na Bíblia, eu leio a Bíblia e às vezes eu não entendo nada. Por que isso, hein, pastor? Eu disse para ele: porque tu é um odre velho. Tu ficou um religioso resmunguento. Ele foi ficando vermelho, ficando bravo comigo. E eu dizendo: Espírito Santo, esse homem tem quase o dobro do meu tamanho, me guarda aqui para eu não levar uma pancada dele. Tem hora que, como pastor, gente, a gente tem que dizer verdades, que se a gente não ficar guardado pelo Espírito de Deus, a gente apanha. Mas como é que você vai tratar um cara que tem 26 anos na presença de Deus e não evoluiu absolutamente nada, agora está reclamando, instituindo uma lamúria diante de Deus, porque ele nunca recebeu nada e tem gente que com um dia está recebendo já. O cara vem para a igreja a primeira vez, aceita Jesus, na hora da confissão, você ora por ele, ele começa a falar em línguas estranhas e o Espírito Santo batiza ele. Como é que pode isso? Odre novo. É vinho novo derramando. Olha o que Jesus diz. Jesus diz assim: ninguém, ele não está falando que é só Deus, não. Ninguém derrama vinho novo em odre velho. E aí ele se inclui, inclui também o Pai. Inclui a palavra. A palavra é um livro difícil de ser compreendido para quem tem um coração envelhecido. Mas um novo convertido, às vezes, olha um texto assim bíblico e tira revelações dele que são de encantar aos mais profundos exegetas que já existiram no mundo. Meu irmão, o vinho novo do Evangelho, ele quer ser derramado pelo Espírito Santo em cada vida. A coisa mais triste do mundo é um crente que não tem o vinho novo de Deus, que não tem os dons do Espírito Santo, que não está sendo capacitado por Deus para fazer diferença no lugar que vive, na faculdade que estuda, no lugar que trabalha, na casa que mora. Se ele faltasse, não fazia falta nenhuma. Mas quando alguém tem a presença de Deus em abundância no seu coração, quando alguém é usado por Deus, ele faz falta se for tirado. Se hoje você fosse tirado por Deus da terra, você faria falta? Hoje eu já chorei a falta do Paulo. Porque era alguém que tinha um vinho novo de Deus. Porque foi num dia como esse que Paulo faleceu. Mas se você não tem um vinho novo, você não faz falta nem a si próprio. Você se olha no espelho e você vai dizer: eu não me suporto. Porque odre novo tem vinho novo, e todo mundo quer estar perto de odre novo. Mas odre velho tem vinagre. Vinagre é azedo, fede, faz mal, não tem sabor, não faz bem a ninguém. Esse vinho que Jesus começou a derramar na época em que ele viveu entre os homens aqui na terra e que derrama até os dias de hoje, gerou muito incômodo aos religiosos da época em que ele viveu, gera muito incômodo ainda nos dias de hoje. Se tu for um crente odre velho, você não vai ter oposição à sua fé em canto nenhum. Mas se você começar a ser transformado em odre novo, e o vinho de Deus começar a cair sobre você, o poder de Deus, a graça de Deus, a revelação de Deus, a unção de Deus, você vai começar a ter oposição na sua vida, porque Satanás se opõe a todo aquele que carrega o poder de Deus na sua vida. E Jesus começou a ter muita oposição naquela época. E essa parábola, inclusive, foi dada sob circunstâncias adversas. Eu me lembro de um dia em que Jesus, ele chegou no templo e ele viu que estavam transformando o templo numa casa de comércio. E ele pega o chicote e ele expulsa todos os vendilhões do templo. E aquilo causa um incômodo terrível na religião, porque existiam muitas pessoas que estavam ganhando muito dinheiro ou oferindo muito lucro com religião naquela época. E essas pessoas que estavam ganhando eram justamente as pessoas que estavam nos cargos mais evidentes da religião. E na hora que eles viram Jesus fazer isso, perguntaram: escuta só, Lucas 22, escuta só, me diga uma coisa, com que autoridade você está fazendo isso? Quem foi que mandou você fazer isso aqui no templo? Eles estavam a ponto de comer Jesus vivo. E Jesus, vendo a cegueira deles, e percebendo que era um odre velho, não tinha uma presença de Deus, apesar de estarem se envolvendo com religião, ele disse assim: me diga uma coisa. João Batista, o batismo dele era de Deus ou era dos homens? Aí eles entraram em concílio, para saber que resposta dava, porque eles pensavam: se nós dissermos que era de Deus o batismo de João Batista, Jesus vai perguntar: e por que vocês não creram nele? Se nós dissermos que era dos homens, eles vão nos apedrejar. E aí eles resolveram cinicamente dar a seguinte resposta: eles olharam para Jesus e disseram assim: não sei. Nós nos reunimos aqui em concílio, discutimos, tem um grupo que acha que é de Deus, tem um grupo que acha que é dos homens, houve uma grande divisão, então a gente prefere ficar assim no meio do muro. Não sei não, se é de Deus ou se é dos homens. Ele disse: então também não digo quem é que me dá autoridade para expulsar vendilhão de templo. Sabe, toda vez que tem vinho novo, os odres velhos começam a rachar. Basta Deus começar a fazer um movimento no meio da igreja, que aqueles que gostam mais de silêncio. Não estou falando de movimento burro não, sabe, irmãos? Não, porque às vezes tem movimento burro, tem cara que grita aleluia, que dá vontade de dizer assim: calma, irmão, Deus não é surdo. Menos, irmão. Outro dia tinha um irmão que ficou gritando aleluia desse lado, meu neto ficou gritando aleluia do outro lado, remedando, e ele não se tocou que podia, né, falar mais baixo aleluia, porque tinha uma criança que não tem ainda, né, maturidade. Estou falando de barulho santo, irmão, de mover do Espírito Santo, de profecia, de alguém parar uma palavra porque tem um dom profético e revelar alguma coisa que a igreja precisa ouvir, que um irmão precisa ouvir. Um barulho de cura, porque alguém orou e as pessoas estão alegres porque a cura se processou. Esse tipo de barulho, barulho inteligente, barulho genuíno. Na hora que ele acontece, a repulsa, a rejeição, muita gente não gosta. Os demônios se manifestam, gente fica irritada. Odres velhos. Mas sabe, nunca faltou vinho novo de Deus para quem serve a Jesus de Nazaré. Deus nunca deixou de derramar vinho novo em igreja que busca. Sabe por que existem igrejas que, quando você acaba de sair por ela, a sensação é que você visitou a Consul e todos os refrigeradores que ela fabricou naquele dia estavam ligados? É justamente porque não busca a presença de Deus, porque está cheia de odre velho. Gente, tem tanto odre velho em igreja, que o irmão senta, Fábio e Priscila, na primeira fila, na cadeira do lado direito. Aí domingo que vem, ele chegou um pouquinho mais atrasado, tem outro irmão que está lá naquela cadeira. Ele vai ao pastor para reclamar que na cadeira que ele sempre senta, e todo mundo sabe que ele senta ali, tem um irmão sentado no lugar que é dele. Que o pastor, por favor, dê um aviso para aquele irmão sair, que ele vai ficar ali no lugar que sempre ele fica. Tem igreja. Eu visitei uma igreja episcopal algumas vezes em Recife, anglicana, que tem o nome do que doou o banco, e é aquela família que doou aquele banco, que fica sentada naquele banco. Igreja cheia de odre velho. Tem crente que pensa, porque dizima, ele tem direito de decidir tudo na igreja. Odre velho, irmãos. Não tem vinho novo. Tem pessoas que vêm para a igreja e no lugar de vir espírito de intercessão, vem espírito de fofoca, de inquietação, querendo descobrir alguma coisa da vida de alguém, e ainda dá uma de santarrão, né? Ah, irmãos, vamos orar pelo irmão Benedito. O irmão Benedito adulterou. Eu estou tanta peninha dele. Ah, Deus é misericordioso. Pode levantar, irmão Benedito. Aí quando sai da igreja diz assim, aquilo é um sem vergonha. Já não era a primeira vez que adulterava. A alma do irmão indo para o inferno. E ele, odre velho, não se condói com isso. Sabe, irmãos? Jesus, percebendo a cegueira daquele povo, confrontou-os com a parábola do odre velho e do vinho novo. Mas tem duas coisas que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite. A primeira delas é que a vontade de Deus é derramar vinho novo sobre a vida da igreja. Todos os dias em que a igreja se reúne, a perspectiva de Deus é que haja odres novos para ele poder derramar o vinho. Isso não é uma coisa de hoje. Eu me lembro que no dia em que Jesus, ele chamou Natanael para servir a ele, através de Filipe, Filipe, um grande evangelista, chegou para Natanael e disse, Natanael, você não sabe o que aconteceu. Já estava com a respiração ofegante. Aí Natanael disse assim, o que foi que aconteceu? Ele, eu encontrei Jesus de Nazaré, o Filho de Deus já está entre nós, venha. Aí Natanael, quem? Jesus, o Filho de Deus, venha. Levou Natanael até Jesus. E quando Filipe chegou com Natanael, Natanael não tinha dito nenhuma palavra ainda. Jesus olhou cheio de revelação do Espírito, porque Jesus tinha vinho de Deus, tinha dons do Espírito Santo. E que estavam sobre a vida dele, não era porque ele era filho de Deus, não. É para estar sobre a vida de todo crente, meu irmão. É porque ele orava, e nós não oramos. É porque ele buscava a Deus em santificação todos os dias, intensamente, e nós buscamos pouco ou nada. E aí Jesus olha para Natanael e diz, está aí um israelita sincero, sem dolo. Venha, Natanael, que eu quero te receber. Aí Natanael diz, como assim? O cara sabe o meu nome? Sabe que eu sou israelita? Que eu sou sincero? Aí Jesus leu os pensamentos dele pelo Espírito e disse, sim, Natanael, eu sei que você é israelita. Eu vi você embaixo de uma árvore. Aí Natanael disse, ah, como assim? Você estava aqui, eu estava embaixo de uma árvore, em um outro local, e você agora está dizendo que me viu nessa árvore, mesmo estando aqui, como é isso? Você só pode ser o Filho de Deus. Sabe o que foi que Jesus disse para Natanael? Eu sou Natanael, porque eu disse que lhe vi, você crê? Pois todo aquele que crê em mim, sinais muito maiores do que estes vão ver. Essa promessa não era uma promessa de Jesus para Natanael. Era uma promessa de Jesus para tantos quantos Natanaéis se façam discípulos dele. Nós temos uma promessa de que ele quer fazer com que vejamos coisas grandes sobre as nossas vidas, irmãos. Em João 5, tem uma das curas mais espetaculares da Bíblia Sagrada. Um cara estava 38 anos buscando uma cura. E ele se enxafurdava em um tanque. A Rosângela foi em Israel, ela trouxe uma foto do tanque de Betesda, aquilo... Tanque de Betesda é elogio para aquilo ali, devia ser buraco de Betesda. Um lugar de dificílimo acesso. Mas o cara ia lá todos os dias na expectativa de um dia um anjo passar, agitar as águas, e ele, sendo paralítico, com muita dificuldade arranjar alguém que jogasse ele, que chegasse primeiro na água e ele fosse curado. E Jesus olha para aquele homem e se apieda dele. E diz, há 38 anos você está assim, meu filho, esperando alguém te fazer uma caridade, de te jogar primeiro na água, e ninguém te faz isso. Ele diz, não, ninguém me faz. Quando o homem espera por socorro através de outro homem, vai se decepcionar. Jesus olhou para ele e disse: precisa disso não, meu filho, você já está curado. Todos ficaram atônitos com aquilo. Olha a revelação que ele deu naquele dia em João 5:20. Ele disse assim: o Pai ama o Filho. E porque ama o Filho, ele diz o que é para o Filho fazer. E o Filho faz o que o Pai mandou ele fazer. E quando o Filho faz o que o Pai mandou ele fazer, maravilhas vocês viram, maravilhas continuarão a ver, porque vocês também são filhos. Olha que promessa fantástica Jesus deu aqueles dias, que se transporta para os nossos dias. Olha só, João 14:12, nós temos um outro texto fantástico. Nesse texto, Jesus está preparando os discípulos para a sua partida, e ele promete a descida do Espírito Santo. Aí ele diz assim, em 14:12 de João: na verdade eu vos digo, que todo aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, e lá vou ficar intercedendo por vocês. Meu irmão, vinho novo todo dia é a promessa de Jesus para nós. Nós temos desfrutado de pouco vinho, porque temos buscado pouco a presença de Deus, ou então temos envelhecido o nosso odre. Agora, o segundo problema que eu queria pontuar aqui é: como está a condição do seu odre? Porque que Deus quer derramar unção, quer. Que Deus quer derramar sinais poderosos no meio do seu povo, isso Ele quer. Isso Ele prometeu, o Espírito Santo já nos deu, mas muito pouco temos visto na nossa geração por causa da condição do nosso odre. E agora, o que é que a gente vai fazer? Se Deus quer derramar, se a gente precisa, e nós estamos com um odre ruim, com um odre velho, que não comporta vinho novo, o que que a gente vai fazer? Aí vem a segunda pergunta para a gente encerrar. Onde é que há curtume em Maceió para que a gente possa fazer um odre novo, que possa recepcionar o vinho novo que Deus quer derramar? Vocês sabem? Parece que curtume é uma coisa que está meio fora de moda, não é? Eu particularmente não sei onde há curtume em Maceió, pode dizer você. Mas eu vou lhe dar uma notícia boa: aqui é a casa do curtume. Aqui é onde Deus transforma odres velhos em odres novos. E se você veio aqui nesse culto com aquele sentimento que 2013 ficou devendo a você, ou você devendo alguma coisa em 2013, é porque o seu odre está velho. E antes de chegar 2014, deixe Deus te dar um odre novo, novinho da Silva, para você sair daqui transbordando da presença de Deus. Aí, para encerrar, deixa eu te dizer uma coisa: que Deus é especialista em transformar odres velhos em odres novos. Se você olhar para Saulo de Tarso, aquilo era um odre velho, daqueles de pior espécie, religioso de carteirinha, educado aos pés do Gamaliel, fariseu, daqueles bem extremistas. Quando o cristianismo começou a surgir na terra, ele se arvorou no seu espírito de religiosidade e começou a perseguir toda a igreja de Cristo na terra. Porque era odre velho, porque não conhecia o vinho novo de Deus. Para ele, perseguir crente, encarcerar, apedrejar, era a prestação de um grande serviço a Deus. Mas um dia, Deus resolveu refrear o avanço de Saulo. Resolveu transformar Saulo em Paulo. Resolveu mudar aquele odre velho em um odre novo. E a primeira coisa que ele fez foi dar-lhe uma queda do cavalo. 2013 te produziu algumas quedas? É Deus te fazendo o milagre da transformação de odre velho em odre novo. 2013 produziu algumas derrotas, você enfrentou alguns reveses na sua vida que fizeram você dizer assim: eu estou doido para esse ano acabar rápido, porque eu não estou aguentando mais os problemas que eu estou vivenciando esse ano. É Deus trabalhando para derramar vinho novo na sua vida, meu filho. Paulo, depois que foi derrubado do cavalo, Deus começou a tocar na sua alma, no seu espírito, para transformar ele no maior vaso que a igreja já conheceu naqueles dias. Vinho novo toda hora na vida de Paulo. Ele olhava para uma pessoa, a pessoa já era curada. A sombra de Paulo curava. Ele não podia estar numa cidade. Não tem problema não, meu filho, eu não vou poder estar lá. Mas faça o seguinte: leve uma peça da minha roupa e mande alguém tocar numa peça da minha roupa. Chegava cancerosos, leprosos, pessoas endemoniadas, tocava no lenço de Paulo. Na hora que tocava no lenço de Paulo, o poder de Deus fluía do lenço, alcançava aquela pessoa, e aquela pessoa era curada, porque o vinho de Paulo estava até nas roupas, a unção que Deus dava a Paulo estava até nas roupas. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus precisa levantar Paulos na nossa geração, gente que era odre velho e transformá-las em odre novo. E aí as pessoas ficaram dizendo: rapaz, não sei o que está acontecendo com aquele cara não, porque era um crente carnal, rapaz. Ele era crente, mas chamava palavrão, mas mentia, mas fazia coisa errada, mas ó, de vez em quando, escondidinho, ele tomava uma cervejinha, mas agora está diferente, rapaz. Quando a gente chega perto dele, é unção pura, ele profetiza, ele ora, Deus cura. Deus está fazendo coisas incríveis com ele. A história de Paulo precisa ser reeditada no mundo. Deus, lembra disso. Lembra disso. A igreja precisa ser impactada. A igreja foi impactada com a transformação de Paulo. Nós precisamos de Paulo na nossa geração. Ei, você quer ser um Paulo? Você se oferece para ser tocado por Deus? Para Deus fazer na sua vida de forma tão maravilhosa como fez na vida de Paulo? Depois de transformado de odre velho em odre novo, ele disse em Atos 20, 24: eu não tenho a minha vida por preciosa, com quanto que eu cumpra com alegria a carreira que Deus me propôs, que eu desenvolva o ministério que eu recebi de Jesus, para dar testemunho de que o evangelho da graça de Deus já está na terra, alcançando a todo aquele que tiver sede. E a samaritana, hein? A samaritana era um odre velho, fétido. A mulher era religiosa de carteirinha. Quando Jesus chegou para ela e disse: mulher, eu tenho uma água. Ela disse assim: que história é essa aí? Você é maior do que meu pai Jacó? Eu descedento a sua sede. E agora você é Deus? Olhe, nós estamos aguardando o Filho de Deus na terra. Ela cria na promessa. Mas porque era só religiosa, não tinha vindo vinho novo, vivia buscando nas emoções a satisfação da sua alma. Fala, Deus. Ó. Aí repara só o que aconteceu naqueles dias. Jesus está diante daquela mulher, e ela um odre velho. Um encontro só com Jesus, aquela mulher foi odre novo. Jesus colocou vinho novo nela, e a Bíblia diz que ela conquistou a Samaria para Jesus Cristo. Uma mulher só ganhou uma cidade inteira para Jesus Cristo. Uma mulher só converteu uma cidade inteira. Uma mulher só produziu avivamento numa cidade inteira. O vinho novo de Deus, ele aparece em lugares surpreendentes. A Bíblia diz que o Espírito é sujeito ao profeta. Se não tem recado de profecia, pode falar em língua, mas fala baixo, para ter ordem e decência no culto. Ó só. casa de Naamã, uma escravinha tinha sido levada por Naamã de Israel. Estava ali vivendo uma condição difícil de vida. Aí o Naamã pega uma lepra. Mas aquela menininha tinha vinho de Deus, tinha unção de Deus. O Naamã se desespera, a mulher do Naamã está desesperada, todo mundo desesperado naquela casa, mas ela vai, a senhora dela, olha a prudência de Deus. Ela podia ir a Naamã, mas a prudência de Deus leva ela a fazer tudo de uma forma decente, de uma forma ordeira. Olha só o que acontece, ela vai até a mulher do Naamã e diz assim: olha, minha senhora, fala com o meu senhor, que se ele for à terra onde tem o meu profeta, o profeta, o homem de Deus, na terra de onde ele me tirou, na terra onde Deus de Israel habita, ele pode ser curado. E aí, Naamã ouve o conselho daquela menina, e quando se encontra com o profeta, Deus cura Naamã. Quem tem vinho dá caminhos de Deus a pessoas desesperadas. O vinho de Deus aparece, a unção de Deus se derrama em lugares inesperados. Eu me lembro que na hora do julgamento de Jesus, Pôncio Pilatos, governador da Judéia, ele estava sobre a égide dele, a oportunidade naquelas horas do julgamento de decidir a vida e os destinos de Jesus. Portanto, ele era o homem mais importante da terra naqueles dias. Mas ele não tinha nenhuma revelação de Deus, nenhuma ciência de Deus, ele queria resolver os problemas de forma humana. E aí, sabe o que é que acontece? Na hora que ele lava as mãos, a unção de Deus se derrama sobre a mulher dele. E a mulher dele chega para ele e diz assim: Pôncio, meu filho, você não sabe o que aconteceu depois que eu orei ontem de madrugada. Aí o Pôncio diz assim: o que foi, minha filha? Ele disse: Deus me revelou para você não tocar a mão sobre a vida desse menino, que esse menino é o filho de Deus. E o Pôncio não entendeu que aquela revelação inusitada de Deus apareceu por livramento da vida dele e desperdiçou aquela oportunidade. Mandou crucificar Jesus, e está nos anais da história que Jesus foi crucificado com o assentimento de Pôncio Pilatos. A alma de Pôncio Pilatos foi para o inferno, porque ele não ouviu a voz de um vinho novo se derramando diante da sua presença. O vinho novo aparece de forma inusitada nos lugares mais inesperados possíveis. Outro dia eu estava precisando de uma palavra de Deus, e eu estava orando no meu alpendre. O vigia da ronda do condomínio que eu moro, ele passou cantando um hino naquele sábado de noite, sábado, dia 20 desse mês. Passou uma vez cantando um hino, passou outra vez cantando um hino. Quando ele passou a terceira vez, ele parou e me viu no alpendre e disse assim: pastor, o Espírito de Deus está me inquietando, e por timidez eu já passei 3 vezes aqui, eu não tive coragem de entregar uma palavra para você, mas até que fim eu não resisti e eu vim. E me entregou uma palavra. Eu estava no primeiro andar da minha casa, ele me entregou uma palavra de Deus, a palavra que eu estava precisando ouvir naquele dia, a palavra que produziu ressurreição no meu coração. O vinho de Deus aparece e nos lugares mais inusitados, mais inesperados. Você está no banheiro, tomando banho, distraído, aí daqui a pouco dá uma vontade de cantar um hino, você começa a cantar um hino, aí daqui a pouco o Espírito te pega lá, e você está lá falando em línguas estranhas, se alegrando na presença de Deus, Deus lhe dando revelação. Você está dirigindo no carro, indo de uma cidade para outra, tem ninguém com você, mas você resolve instalar o próprio Deus ali. Deus, viaja comigo aqui. Você começa a conversar com ele, e daqui a pouco Deus começa a derramar o vinho no seu odre. As pessoas passam e dizem assim: o cara está maluco, está sozinho no carro e está falando sozinho. Está não, está falando com os anjos em línguas estranhas, está falando com Deus que está ao seu lado. Sabe, querido irmão, eu vou encerrar essa mensagem. Daqui a pouco o ano vira, nós precisamos ainda ter uma última parte aqui no culto. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a vontade era continuar buscando a presença de Deus durante toda essa madrugada e fazermos uma vigília aqui até que o vinho de Deus começasse a se derramar na sua vida, porque na minha vida já está se derramando desde que eu comecei a preparar essa mensagem, irmão. Comecei a buscar a Deus nesse tema, nessa mensagem, Deus começou a derramar do seu vinho, da sua unção sobre a minha vida. A viúva estava desesperada, gente. Ela só tinha um pouquinho de farinha para fazer o último bolo. E na sua perspectiva limitada, ela disse no seu coração: eu vou fazer o último bolo para mim, o último bolo para o meu filho. Nós não temos mais do que viver. Como eu o meu pedaço, come ele o seu pedaço, depois disso nós vamos morrer. E ela contou essa história para Deus. E Deus disse para o profeta Elias: Elias, eu tenho uma coisa para pedir a você. Peça a Deus. Você vai para a casa da viúva, você está passando um aperto aqui, você vai para a casa da viúva, que lá você vai receber provisão de Deus, provisão minha, através da viúva. E aí Elias pirou, né? Como? Viúva? É uma viúva rica? Não, é uma viúva pobre, lascada. E quando Elias chega, ela está ali se preparando para fazer o último bolo para ela e para o filho. Aí o Elias olha para ela e diz assim: mulher, 1 Reis capítulo 17, versículo 13. Mulher, vou te pedir uma coisa, faça conforme a minha palavra. Você vai lá dentro, faça um bolo para mim, e do pouco que sobrar, você divide para você e para o seu filho. Ela disse: ah, não vou fazer isso. Tem muito pouco, só vai dar para mim e para o meu filho. Ele disse: mulher, faça primeiro para mim. Ouça a minha palavra. E aí a mulher ouviu a palavra do profeta. E era o vinho de Deus que tinha chegado na sua casa. Fez o bolo para o profeta, porque para Deus é assim: primeiro você tem que se preocupar com ele, depois ele se preocupa com você. Primeiro você obedece a ele, depois ele lhe socorre. Primeiro você faz o que ele manda, depois ele faz o que você precisa. E aquela mulher atendeu o profeta, fez o bolo para o profeta, alimentou o profeta. E aí depois ficou esperando uma palavra diretiva, e o profeta disse: agora pode ir, porque aí a farinha vai se multiplicar, o óleo, o azeite vai se multiplicar, vai haver com abundância farinha na botija e azeite na panela, você não vai ter mais crise na sua vida, você vai viver da farinha que vai se multiplicar e do azeite que vai se multiplicar na sua casa. O vinho de Deus aparece nos lugares mais inusitados possíveis. Agora deixa eu ver se você é esperto, se você é inteligente. Onde Deus quer derramar o vinho dele hoje? Em você. Em mim. Feche seus olhos. Eu quero perguntar se há alguém que quer, nesse lugar, receber o vinho novo de Deus para ter um ano hiper, maxi, super abençoado na presença de Deus. Se você quer, peça ao Espírito de Deus para derramar da sua unção sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus Cristo.
Me permita desabafar nesse momento. Nós temos vivido dias com muito dinheiro, muita prosperidade. Temos vindo à casa do Senhor em busca de bênçãos. Temos vindo cumprir um compromisso na realidade, mas compromisso com o Senhor nós não temos tido. E nesse ano de 2013, nós queremos deixar de lado esse vinho velho, e que o vinho novo venha nos encher verdadeiramente.
Amém. Que bom, André, que o primeiro passo você já deu. Sabe, para Deus é assim. A gente dá o primeiro passo na direção dele, e ele próprio diz na sua palavra: as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele diz que o trabalho para a gente receber do vinho novo, da unção nova, das visitações novas, é todo dele. Aliás, André, tem um corinho que a gente canta que é muito bonito, que revela exatamente isso. Onde Deus nos fala que o trabalho é dele. É todo meu, diz o corinho. Todo meu. o trabalho. Ele já enviou Jesus à cruz. Jesus já morreu por nós. Já consubstanciou a nossa vitória na cruz. Se a semelhança da Andréia e do Paulinho, você quer ter um ano de 2014 cheio da unção de Deus, se você quer fazer diferença na terra, se você quer que Deus te use e que a unção de Deus apareça nesse lugar inusitado que é o teu coração, eu vou pedir a você que você se levante nessa noite, que eu quero orar por você, quero orar pela Andréia, pelo Paulinho, por todos aqueles que querem ser cheios da presença de Deus. De forma que onde você estiver em 2014, Deus vai te fazer canal de transferência do poder dele para outras vidas. Põe a sua mão no seu coração. Eu vou orar para que o Espírito Santo derrame do seu vinho na sua casa, na sua vida, no seu emprego, nos seus negócios e através de você com todos aqueles com quem você convive. Que se diga em Maceió: está ali um homem de Deus, está ali uma mulher de Deus. Que as pessoas olhando para você não veja apenas você, mas veja Deus em você, Deus em mim, a esperança desse mundo, Deus em você, a esperança desse mundo. Feche seus olhos, vou pedir isso de presente para Deus. E eu já tenho uma boa motivação para Deus te dar. Eu vou dizer: olha, Deus, ele está entregando a vida dele em disposição à tua obra. Se é verdade que você quer a unção não vem sobre nós para satisfazer ego, para que as pessoas digam que você é um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. A unção vem para que você trabalhe na obra de Deus e faça grandes coisas para Deus. E se você se oferece a isso, com certeza Deus vai se oferecer para derramar da sua unção sobre você. Espírito Santo, olha o teu povo reunido na tua casa nessa noite, todos fazemos coro. Revelamos a nossa sede de sermos canais desimpedidos da tua bênção. Por isso, Deus, arranca o couro velho que impedia de vinho novo cair no meu coração. Arranca, ó Pai, o odre velho do coração do meu irmão, da minha irmã, e que nessa noite sejamos tocados e nasça um novo odre na vida de cada um dos presentes aqui. E que a partir de agora, Senhor, o teu Espírito se derrame de uma forma inusitada, surpreendente nas nossas vidas. E que se diga de nós: mas espera aí, ele não era um profeta e está profetizando. Espera aí, de onde vem esse poder e essa autoridade que ele está usando agora? Como é que foi isso? As mãos dele, quando ele ora, curam. Quando ele fala em nome de Jesus, seja curado, não é que cura mesmo? Espíritos imundos, quando chegam diante dele, em nome de Jesus ele determina e os espíritos imundos saem. Ele enxerga espiritualmente, porque ele vê muitas vezes os espíritos imundos enrustidos dentro da vida de pessoas, e ele diz para aquelas pessoas: olha, eu estou sentindo que tem um demônio em você, eu vou orar e você vai ficar liberto. E quando ele faz isso, de fato acontece. Ah, Espírito Santo, nos capacita. Somos uma parte do teu exército na terra, mas queremos ser uma parte que faça uma grande diferença na terra. Queremos fazer barulho no inferno, Senhor. Por isso, nessa noite, nós nos oferecemos a você. Agora oferece o teu poder em nossas vidas. Derrama sobre nós o teu poder em nossas vidas. E como prova disso, Senhor, que nós possamos sentir o ardor do teu Espírito em nosso coração. Que o sinal do avivamento chegando em nós por causa desse toque teu possa ser sentido nas mínimas coisas das nossas vidas, que possamos de alguma forma sentir que estamos tendo uma visão que não é mais humana, é espiritual, que estamos tendo controle sobre a nossa língua, sobre as emoções, que você está filtrando as decisões das nossas vidas, que agora estamos decidindo pelo Espírito, não pela carne. que as nossas orações estão sendo respondidas, que os milagres estão sendo reproduzidos a cada vez que a gente ora e intercede. Dá-nos ver, Senhor, os sinais da tua unção sobre nós. Queremos beber do teu vinho, queremos receber do teu vinho. Eu vou pedir o ministério de louvor para ministrar um hino, e depois eu vou me dirigir a essa mesa central. Nós vamos terminar esse culto partilhando do pão e do vinho, fazendo aquilo que Jesus nos ordenou. Ele disse: fazei isso em memória de mim. Nós vamos lembrar do que ele fez na cruz, para que toda a vitória, repita comigo, para que toda a vitória que estava retida fosse liberada sobre mim. Amém? Vamos cantar esse hino com alegria no nosso coração, e que o louvor e a adoração desse hino possa ser a plataforma que nós precisávamos, a preparação que nós precisávamos para comer do pão, para tomar do vinho. Amém.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.